Olá, muito boa tarde. O início da empreitada para a construção do centro de alojamento temporário da Santa Casa da Misericórdia da Horta na Ilha do Faial foi assinalada pelo vice-presidente do governo. O investimento global desta obra é de cerca de 740 mil euros, financiado com verbas do Fundo REAC da União Europeia.
Este investimento tem como principal objetivo dar à Ilha do Faial de uma resposta social de apoio temporário a pessoas adultas em situação de carência, prevendo-se que esse centro tenha uma capacidade máxima, como já foi dito, de 16 utentes. Com a instalação deste tipo de valência, os cidadãos em situação de exclusão social que aqui vivem poderão contar com a ajuda da Santa Casa da Misericórdia da Horta, ao nível do alojamento, da higiene pessoal, da alimentação, do apoio psicológico, etc. Estamos hoje a assinalar o lançamento de uma obra importante para o Faial, mas também para os Açores.
Artur Lima, o responsável pela pasta da solidariedade social na região. Durante a visita à Ilha do Faial, o governante teve ainda a oportunidade de proceder à entrega de uma viatura elétrica de 9 lugares à Casa do Povo do Cabelo, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência no âmbito do programa GERMUF, pelo valor de 34 mil euros.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional revelou ontem que o fretamento de um navio para assegurar o abastecimento às flores vai custar cerca de 4,9 milhões de euros e anunciou apoios aos empresários para a criação de stocks no Grupo Ocidental. Na apresentação das deliberações do Conselho do Governo, José Manuel Bolieiro adiantou que foi autorizada a despesa anual de cerca de 1,64 milhões de euros anuais para a abertura do concurso público para a celebração de um contrato de fretamento de um navio para o serviço de transporte regular de mercadorias para as flores.
Será por 2 anos mais um, mas com abertura por parte do governo, consoante a necessidade e até estar totalmente construído o porto comercial das flores, garantir o abastecimento regular de bens essenciais.
O Conselho do Governo autorizou ainda a permuta de 2 prédios na Calheta, em São Jorge, para operacionalizar a construção do novo matador da ilha, um investimento de cerca de 11 milhões de euros.
Este novo concurso público será lançado após e em tempo, após esta permuta dos terrenos, que são essenciais para a sua futura construção.
Voltando às flores, o Executivo açoriano anunciou ainda apoios às micro e pequenas empresas das flores e corvo para a criação de um stock prudencial de produtos considerados essenciais.
O que pretendemos é assegurar que não haja qualquer disrupção nas cadeias de abastecimento dos bens básicos e essenciais à população local. É fixado um montante de 200 mil euros como limite máximo orçamental de apoios a conceder no ano 2023, sendo que apontamos para 30 mil por cada um dos empresários.
O Conselho do Governo Regional aprovou ainda os princípios técnicos, a metodologia e as regras de operacionalização do Orçamento Participativo dos Açores em 2023, que vai dispor de 1,2 milhões, sendo 960 mil euros para projetos de ilha e 240 mil para projetos de âmbito regional. Ainda neste âmbito, o Governo Regional vai abrir um segundo concurso para a empreitada do Tecnopolo Martec, um centro de investigação ligado ao mar, pelo valor base de 20,9 milhões de euros, após o anterior procedimento ter ficado deserto. Segundo o anúncio da Secretaria Regional do Mar e Pescas, publicado no Jornal Oficial, o preço base da empreitada é de cerca de 21 milhões de euros. Recordo que na passada sexta-feira, José Manuel Bolieira anunciou que o Conselho do Governo, reunido na Ilha do Faial, decidiu lançar um novo concurso para a empreitada de construção deste Tecnopolo de Investigação, no valor base de 20,9 milhões de euros, depois de o primeiro concurso, no valor de 13,9 milhões, ter ficado deserto. Durante o último dia da visita estatutária do Executivo à Ilha das Flores, o Presidente do Governo Regional constatou a situação do Centro de Processamento de Resíduos da Ilha e assegurou que as 1.300 toneladas de lixo que serão enterradas representam uma situação absolutamente excepcional em que é preciso defender a saúde pública.
A tendência da solução parece ser de forma até consensual, porque não há alternativa, também a verdade é esta, é o enterramento que não é, repito, gravoso do ponto de vista ambiental. E é solução própria para evitar qualquer risco de saúde. Portanto, nós estamos a resolver bem do ponto de vista ambiental e muito bem do ponto de vista de saúde pública.
José Manuel Bolieiro esteve acompanhado pelo Secretário Regional do Ambiente, que reiterou que esta é uma medida excepcional e que já foi praticada na região.
Esta solução está prevista em termos excepcionais no Regime Geral de Prevenção e Gestão de Resíduos e não é sequer uma solução inovadora. Este tipo de despachos de enterramento já foram feitos a quando da pandemia da Covid.
Alonso Miguel referiu ainda que estão em casa 1.300 toneladas de composto estabilizado não crivado que estão infestados com baratas. Sobre esta matéria, o Partido Socialista informou em comunicado que vai chamar ao Parlamento Regional com caráter de urgência o Secretário Regional do Ambiente devido à decisão do Governo Regional de aterrar 1.300 toneladas de lixo na Ilha das Flores. A deputada socialista Joana Pombo considerou que este aterro constitui um retrocesso e um grave atentado ambiental. A Secretaria Regional da Saúde e Desporto contratou um total de 30 trabalhadores para a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, com o objetivo de suprir algumas das necessidades em recursos humanos. Estes 30 trabalhadores vão integrar e reforçar diversos serviços dos 5 centros de saúde da unidade, essencialmente em serviços de prestação direta de cuidados de saúde. Mónica Cedi sustentou que o Governo Regional continua a reforçar e capacitar cada vez mais o Serviço Regional de Saúde e este é mais um passo em direção às necessidades da população e para que o acesso aos cuidados de saúde seja cada vez mais eficaz para todos os açorianos. Por seu turno, a Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde, Sandra Silva, revelou que é com toda a satisfação que acolhe estes novos colaboradores, desejando-lhes todo o sucesso profissional e pessoal, agora integrados na multidisciplinar e vasta equipa da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No âmbito da reunião da Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Região, que se realizou na delegação do Parlamento em Angra do Heroísmo, o PAN apresentou uma nova proposta para acabar com os espetáculos taurinos, onde estão incluídas as tradicionais touradas à corda. O deputado do PAN no Parlamento dos Açores, Pedro Neves, salientou que as touradas, em particular as touradas à corda, são perigosas para as crianças.
A defesa, e neste caso se conseguimos defender as nossas crianças, e eu tenho registros audiovisuais relativamente a várias crianças dentro das à corda, porque nós temos grande dificuldade em dar essa defesa, porque não há delimitações, não é? Dentro das estradas à corda, apenas temos a corda. Se consegue dar a certeza absoluta que não vai que haja uma continuidade de crianças que são, que dentro da tornada à corda têm o infortúnio de separarem-se à frente do touro e depois há problemas, obviamente, até integridade física.
Em resposta, Pedro Correia, da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, alegou que existem responsáveis pelas crianças nas touradas, tal como em outra atividade qualquer.
A tourada à corda é uma manifestação popular, em que toda a gente tem acesso, não é? Há aqui coisas que são, em termos dos menores, que são a responsabilidade, os menores são tutelados sobre encarregados de educação. E, efetivamente, não vou dizer que há um touro na rua, é factual, zelamos pela, toda a gente zela por questões de segurança, mas efetivamente os riscos acontecem. E tal e qual como nós, a partir do momento, do dia que quando saímos de casa, abrimos a porta de casa e qualquer coisa pode nos acontecer, isso é factual. Quer dizer, estarmos aqui agora a dizer que as touradas à corda são um risco para os menores, não me parece minimamente coerente.
A Tertúlia Tauromáquica Terceirense, que é uma associação sem fins lucrativos com sede na Ilha Terceira, opôs-se assim à proposta do PAN de proibir as touradas no arquipélago, o argumento de que põe em causa a segurança das crianças. O responsável associativo reiterou que na Ilha Terceira as crianças brincam aos touros e aos capinhas, mais um fator que ilustra que esta é uma atividade sempre em rejuvenescimento.
Também parte muito da sensibilidade dos pais, não é? É assim mesmo. Bem, quando vamos também às floradas à corda, vejo nessa questão que há sempre miúdos a brincar aos touros naturalmente, mas também vêem-se sempre capinhas novas a surgir. Portanto, acho que nesse aspecto não há qualquer tipo de problema.
Versão semelhante teve Sónia Ferreira, da Associação Regional de Criação de Touros de Tourada à Corda.
Acreditamos que a decisão sobre o espetáculo em que cada criança assiste deve ser primeiramente uma decisão dos pais ou dos gestores, não do Estado ou de algum partido político que possa ser contra a tauromaquia.
Ora, ainda na Comissão de Assuntos Sociais, o deputado Pedro Pinto, do CDS, lamentou que o PAN esteja a utilizar as crianças para tentar acabar com as touradas nos Açores, recordando que os espetáculos tauromáquicos têm grande tradição em algumas ilhas da região e constituem mesmo uma manifestação popular com muitos adeptos. Alexandra Manes, deputada do Bloco de Esquerda, também manifestou a sua oposição à realização de touradas nos Açores, alegando que estes espetáculos têm cada vez menos adeptos, além de provocarem violência e mal-estar aos animais, defendendo em alternativas às touradas que se faça observação de touros na região. Luís Soares, deputado do PSD, criticou as tentativas cada vez mais frequentes de alguns partidos de tentarem acabar com uma genuína tradição terceirense de realização de espetáculos tauromáquicos que estão há muito enraizados na população da Ilha Terceira. O deputado da Iniciativa Liberal foi quem teceu as maiores críticas à proposta do PAN.
É tão mais grave dizer que a festa tolhe a mente das crianças como é tentar acabar com a festa do governo assim. Eu diria mesmo que, segundo diz a nossa festa, só o outro está a referir-se a uma granada. Isto é uma manifestação popular, foi evoluído para as touradas de praça, tem tido a sua relevância também, mas é de facto a festa do descente. E neste sentido, querer privar um povo da sua cultura parece muito mais próximo de um regime nazi do próprio de um regime democrático. Neste sentido, que fique claro, é uma questão de escolha do povo, é uma questão de escolha das pessoas.
Nuno Barata, em declarações na Comissão de Assuntos Sociais, que discutiu uma proposta do PAN para colocar fim aos eventos taurinos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No âmbito da comemoração do 42º aniversário da elevação da Praia da Vitória à cidade, a autarquia apresentou a aplicação E-Praia, uma plataforma que, a partir de ontem, os munícipes têm ao seu dispor e onde contém toda a atividade da Câmara Municipal da Praia da Vitória num simples telemóvel. Uma das grandes novidades apresentadas pelo responsável Rui Messias é o facto de, fidedignamente, esta aplicação permitir a cada pessoa identificar ocorrências para que os serviços da autarquia as possam resolver rapidamente.
O que é esta plataforma das ocorrências? Com esta aplicação, todas as pessoas, todos os munícipes, todos os turistas, ou a pessoa que visita o concelho por algum motivo, pode, em tempo real, dar-nos informação de situações que detectou e que necessitam da intervenção do município. Portanto, a pessoa, quando acede pela primeira vez ao sistema de ocorrências, tem de fazer um registro. Porquê é que tem de fazer um registro com um conjunto de informação? Para garantirmos a validade dessa pessoa. Porque senão nós iremos ter aqui uma situação de alguém só por puro divertimento, e isso está mais do que difundido, infelizmente, a pessoa podia, por divertimento, andar a mandar ocorrências para o município que não faziam qualquer sentido. Não esquecendo que todas estas ocorrências, a partir do momento que fiquem registadas e validadas, entram no sistema de gestão documental do município, ou seja, passam a ser informação oficial e administrativa do município. Têm a ser tratada tal e qual como toda a gestão documental da Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Esta aplicação permite, entre outras ferramentas, que qualquer munícipe tenha acesso à agenda cultural e à informação sobre os eventos organizados pela autarquia, e ainda divulga os pontos turísticos, emite alertas meteorológicos ou cortes ou condicionamentos de trânsito. Para a presidente da autarquia, Vânia Ferreira, esta app agora disponibilizada representa mais um contributo para reforçar e facilitar a proximidade entre os cidadãos e a edilidade.
Nós, na tentativa de elevar este dia, entendemos que devíamos complementar com o término de trabalho que é desenvolvido internamente pelos nossos serviços. Nesse sentido, e este foi uma aposta que nós fizemos à nossa chegada, trabalhar a plataforma digital de forma a poder aproximar os serviços aos nossos municípios. Eis aqui a resposta. Uma plataforma que temos noção de que deverá nos próximos tempos ainda ser muito melhorada, mas que de alguma forma e na aproximação aos próprios municípios são eles que darão os maiores contributos para essa mesma evolução. É o verdadeiro sentido de aproximação aos municípios e darmos aqui um pontapé de arranque para esta nova era da digitalização. Os serviços municipais ainda não se encontravam neste patamar. Sabemos que, à semelhança de outros municípios, que essa era uma necessidade. Nesse sentido, vamos continuar a trabalhar nesta plataforma para que ela cada vez mais possa ficar melhorada.
A aplicação E-Praia surge no âmbito do projeto Praia Smart City, cofinanciado pelo Programa Operacional Açores 2020. A aplicação está disponível para download na App Store ou na Google Play e foi apresentada no âmbito da comemoração do 42º aniversário da elevação da Praia da Vitória à cidade.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádio.
O Coliseu Micaelense recebe o International Urban Fest Açores na próxima sexta e sábado para congregar vários estilos e formas de arte urbana num só espaço. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Em voga vai estar uma competição de breaking dance, exibições de rap, performances de skate e BMX, pinturas em tempo real, escultura e grafite, bem como artes circenses e stands de artesanato local. O evento internacional surgiu para dar resposta às necessidades dos jovens da Associação de Juventude Aprender a Viver e acrescentar valor e competências promotoras da saúde e da atividade física, garante Solange Ponte, a presidente da AJAV, entrevista.
E o evento vem mesmo para acrescentar valor, quer aos próprios jovens com quem nós trabalhamos, quer aos próprios grupos de dança de cada região, que vão também desenvolver com imensas competências, também aqui incentivar o pluriculturalismo, porque vão vir pessoas de várias zonas do mundo, o ganho de competências para a própria organização, competências de trabalho, competências interrelacionais, competências pessoais, o incentivar aqui a dignificação também da cultura açoriana, porque os Açores também têm talento, vem muita gente de fora, é verdade, mas também temos imenso talento que vai ser exibido nesses dois dias de festival.
O interior e o exterior da maior casa de espetáculos dos Açores vai assim transpirar talento e servir como fonte de inspiração para outros artistas que vêm de diversas partes do mundo. Competidores do Brasil, Espanha, Bielorrússia, Inglaterra, Madeira, Porto e Lisboa vão marcar presença no projeto inovador, bem como 17 rappers de hip-hop da Madeira, Lisboa e dos Açores. Segundo Solange Ponte, a finalidade do evento pioneiro estende-se ainda numa ação solidária. Não pretende apenas colocar os Açores no mapa-mundo, como ajudar jovens com perturbações motoras.
E é para envolver aqui e consciencializar a sociedade, a comunidade, de que vão ter um evento de escala internacional a um preço simbólico. Porquê? Porque este dinheiro vai reverter parte dele para a missão solidária, a missão social da nossa associação, que é, no fundo, ajudar-nos aqui a outros jovens que estejam ou com paralisia cerebral ou com, em cadeira de rodas, na parte dos seus próprios tratamentos. A associação é uma associação que trabalha essencialmente com o público jovem, grande parte do nosso trabalho é a ocupação saudável livre dos tempos da juventude, e obviamente que nós tentamos sempre nas nossas ações incutir alguns valores de cidadania, de solidariedade, e essa missão. O fecho do evento não podia ser de outra forma.
O International Urban Fest de hoje, destinado a qualquer idade, abre as portas sexta-feira às 8:30 da noite e no sábado a partir das 4 da tarde. O preço dos bilhetes varia entre os 2 e os 3 euros.
E é com a Carolina Souza da Rádio Atlântida que terminamos o Informação Açores desta quarta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.